Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do KissCast, um podcast brasileiro para conversar sobre diversos temas relacionados ao Kiss e seus mais de 40 anos de carreira. Nesse novo episódio, temos como participantes eu, Igor, Luiz, Rodrigo e Eduardo. E para esse novo episódio, vamos estar trazendo como tema o disco Psycho Circus. Foi um disco lançado no dia 22 de setembro de 1998. Então eu vou pedir para que cada um fale rapidamente sobre a expectativa em relação ao disco e se ouviu o disco na época do lançamento ou se foi em outra época, tá? Então eu vou começar. O que eu posso dizer é que eu ouvi o Psycho Circus um pouco depois, algum tempo depois do lançamento. Na época do lançamento eu ainda não era tão fã do Kiss, na verdade eu nem conhecia o Kiss muito bem, e minha expectativa era ouvir um álbum da formação original. Primeira vez que eu ouvi, eu esperava um som no estilo Deuce, Strato, Lover All I Can, Strangeways, coisas desse tipo. E eu lembro que eu fui passando as faixas. A primeira vez que eu ouvi, eu não ouvi ele na sequência, não dei o play e deixei. Eu fui ouvindo as faixas, eu achava tudo muito estranho. Within, achei super estranho aquele riff pesadão no começo. Eu não entendia, o que é isso? É o Ace Frehley tocando? É o Paul? Que som é esse? Que banda é essa que tá tocando? Sabe? Então pra mim, a primeira vez que eu ouvi foi super decepcionante. Eu esperava um som no estilo Deuce, como falei, esse som mais clássico, Making Love, I Want You, mas foi totalmente diferente. E no seu caso, Luiz, como foi?
Cara, eu, assim, foi um disco que eu vivenciei bastante, porque eu comecei a curtir Kiss ali durante a Reunion Tour. Então foi uma grande expectativa, assim, o Psycho Circus pra mim. E assim, logo de cara eu posso dizer que eu gostei do disco e ainda gosto bastante, né? Tem muita coisa nele que eu gosto, outras nem tanto. Na época também eu era novo, assim, não. Então assim, o conhecimento musical era bem menor, né? Não que hoje seja muito grande, né? Mas era muito menor. Mas assim, eu gostei do disco. Na época, não, acho que eles conseguiram me enganar um pouco, sim, viu? Eu lembro de escutar o Within, e tem uma parte de Within que tem uma antes de iniciar o solo, que é uma bateria meio tribal. Falei, putz, isso daí lembra o Peter Criss, o solo do Alive 1, né? Então achava que realmente era ele. Algumas coisas, assim, como I Pledge Allegiance to the Stage, Razor Glasses, Dreaming, eu já tinha um pouco de incerteza. Pelo fato de ter visto os bootlegs e os shows assim, da época da Reunion, você vê que ali não era muito o que eles estavam fazendo na Reunion, como eles estavam tocando, né? Principalmente que diz respeito ao Ace e o Peter, né? Mas, de um modo geral, é um disco que eu gosto bastante. Tem músicas assim que eu acho muito boas, né? Por exemplo, Psycho Circles, Within, Journey of Thousand Years e Dreaming são músicas que eu adoro até hoje, assim, que eu gosto muito mesmo.
Sim, sim. É, sobre isso de ser enganado que você falou, eu fui enganado. Pra falar a verdade, eu achei o som estranho. Mas assim, eu pensei, não, deve ser o jeito que eles tocam atualmente. Não é mais o Ace Frehley dos anos 70, não é mais o Peter Criss dos anos 70, e não é mais o Paul Dean dos anos 70, são mais essas pessoas. Então, eu acreditei, não, é a formação original que está tocando aqui todas as músicas, está cantando tudo, está tocando tudo. Mas enfim. E você, Eduardo?
Então, o Psycho Circus foi um álbum que, no seu lançamento, eu tinha 4 anos de idade, né? Então eu não acabei acompanhando todo esse lançamento, acompanhando o lançamento como em geral, né? Eu fui ouvir o álbum muito tempo depois, né? Quando eu comecei a curtir Kiss, quando eu comecei a pesquisar mais sobre a banda, né? Até então eu só tinha escutado o single de Psycho Circus. Tinha visto, acho que, o clipe no YouTube, coisa e tal, mas nunca parei pra ouvir. E quando eu ouvi a primeira vez o disco, assim, quando eu dei play, naquele momento eu achei que, sim, era a banda original tocando, né? Como eu disse, eu não tinha muito conhecimento também nessa época. Então eu escutei ele como se fosse um álbum normal, assim, de qualquer banda, né? Então eu pensei que era todos os 4, o Ace, Peter, Gene e o Paul, que gravaram, participaram de tudo. Mas assim, eu confesso que teve alguma... Ali eu percebi que tinha algumas músicas que não tava meio estranho, né? Principalmente, igual vocês falaram, enfim, era uma música que aquele um riff assim um pouco antes do solo, eu já falei, nossa, não tem muita pegada do Kiss, mas eu achei legal. Eu gostei da música, tudo. E o álbum eu achei meio morno assim, no primeiro contato que eu tive com ele. Eu achei que ele começou bem e depois ele começou a dar uma esfriada, mas eu acho que é um bom álbum, sim.
E você, Rodrigo?
Então, eu vivi toda essa época, assim, curtindo o Reunion Tour, com bootlegs, e acompanhava muito pela internet. Eu era, nessa época, eu tinha um fanzine que eu tinha feito, tirava notícias da internet, tudo. O antigo Kiss Online, ele era o Kiss Otaku, nessa época, né? E assim, o que eu lembro bastante é que saiu uma bomba assim na imprensa, assim. Kiss grava um novo álbum e já gera polêmica, porque dizem que era o Jim Castronovo na bateria, Tommy Tyre e Bruce Kulick tocando no álbum, né? Aí começamos assim a pensar, meu Deus, então não é o Kiss original, tal, será que isso é um boato? E aí a gente começou a ler entrevistas, o Peter Criss negando que era ele que tocava realmente. O Ace também dizendo que foi ele que tocou, daí se usaram a gravação ele não sabe. Então o Ace já tirava, um pé pra frente e um pé pra trás, né? E eu lembro assim que a minha expectativa era que todos os fãs, que fosse um álbum dos anos 70. Na real, saiu apenas Cycle Circles, Into the Void e One at the Best como anos 70 mesmo, né? Dá pra considerar essas músicas dos anos 70. O resto deu pra ver que eles pegaram, misturaram com os hits dos anos 80, né? Se você pegar ali Razor Glasses, daria pra dizer que é um pouco de pitada dos anos 80. Fred Allen's State of Rock and Roll também, eu lembro um pouco Hot in the Shade, né? Tanto é que tem, se não me engano, é Holy Night e mais um outro compositor junto. E aí ficou anos 80, junto com os anos 70, ficou um disco, porém os solos, a gente vê que é tudo os anos 70, os solos, né? Não tem jeito, eles quiseram nos ludibriar, né? Mas ficava aquela coisa, tinha até um amigo meu aqui de Joinville que a gente estava comentando, será que é o Peter, será que não é, será que é o Ace, será que não é? E até por muito tempo, eu acreditava que o solo de One The Best era o Ace Frehley solando. Depois foi desmentido, que foi o Tommy Tyre. O problema é que até aquele ponto a gente não conhecia o Tommy Tyre. E o Tommy Tyre ele solava igual o Ace Frehley. Então foi isso que deu a maior confusão, né? E a questão do Peter Criss, a gente escutava a bateria e a gente olhava, pô, mas a bateria não é complexa que ele tá tocando. Pode ser o Peter Criss. Mas depois a gente descobriu que apenas uma música foi o Peter Criss que gravou, que foi Into the Void.
Então, o solo de You Wanna The Best é o Ace que faz mesmo, tipo...
Eu vi uma entrevista do Gene, ele afirmando que foi o Tommy Tyre.
Então, nos livros aqui, do Julian Gill e tudo mais, fala que é o Ace mesmo, que o Ace só tocou o solo de... Ele tocou só em You Wanna The Best, Into The Void e In Your Face, só nessas três aí que tem o Ace. Aí em Era da Best o Ace só fez o solo, né? Aí tem uma controvérsia se ele fez alguma coisa de guitarra base ou não, mas aparentemente ele só fez o solo de Era da Best e só nessa faixa, né?
Bom, pro Gene se confundir não é fácil.
Com certeza.
Tem
umas controvérsias, né? Então, falando sobre um pouco a pré-produção do álbum, né, a gente tem como produtor o Bruce Fairbairn. Tá. Mas a vontade do Paul era ter o Bob Ezrin como produtor desse disco. Inclusive o Paul tentou convencer o Bob a ser produtor desse disco, mas ele recusou por causa de outros compromissos. A gente depois Sim. vai ver mais pra frente que o Bob esteve envolvido de certa forma nas composições de algumas músicas do Cycle Circus, mas isso a gente vai ver depois na análise das faixas. Mas o produtor mesmo foi o Bruce Fairbairn. Mas que não era uma primeira escolha, né? Pelo menos do Paul.
O Bob Ezrin, ele estava envolvido com as empresas de internet dele na época e tal, e aí ele acabou não conseguindo produzir o álbum. E assim, só engraçado, o nome Cycle Circus ele foi registrado em 97, né? E nos Estados Unidos. E primeiramente saiu as revistas em quadrinhos. Então as primeiras edições das revistas em quadrinhos do Cycle Circle saíram em agosto de 97, com a parceria com a Todd McFarlane. Nessa mesma altura de 97, eles já começaram a bolar vários produtos do kit com o nome Psycho Circus. Então você vê que o nome Psycho Circus, ele precede o álbum, né? E aí a Sony, na época, a empresa que fazia o merchandise, os licenciamentos, né, dos merchandise do Kiss era a Sony. Ela licenciou várias coisas já com o nome Psycho Circus, né? E o Gene até numa entrevista na época falou, ó, a gente vai lançar as revistas em quadrinhos do Psycho Circus, pode ser futuramente o nome de uma turnê do Kiss pro ano seguinte. Mas ainda não tinha o nome do disco ainda como Psycho Circus.
Eu lembro que na época saiu na internet, acho que foi no Kiss Otaku, inclusive, né? Que era o cara do Kiss Online, o Mike Brenkel. E ele comentou alguma coisa assim, que saiu os quadrinhos do Kiss e que boatos dizem que será o nome do novo próximo disco do Kiss, né? Então...
Isso, havia rumores, né? É engraçado de dizer isso, assim, de voltar para os quadrinhos, é porque eu até dei uma lida em alguns, eu não tenho muita paciência para ler revista em quadrinhos, né? Mas eu tenho elas aqui na coleção. É engraçado porque você vê vários elementos do enredo, da história em quadrinhos, que o Gene ajudou a construir o enredo, na verdade. Então, muitas coisas que a gente lê na história em quadrinhos depois estão representadas nas músicas. Então, assim, não são coisas em vão. Eu até ouvi um podcast gringo sobre Psycho Circus, e o pessoal, para os americanos que tiveram o acesso antes à revista, porque aqui pra gente só chegou em 99, depois que o disco já tinha sido lançado. Eles falam que realmente o disco, algumas músicas, tinha alguma coisa a ver com o enredo da revista.
É, eu queria fazer até um comentário sobre isso, a respeito de que eu li os três gibis na época, né? E eram gibis meio de terror, e o Kiss no gibi ele não é um super-herói. O Kiss no gibi ele é uma espécie de entidade.
Isso, sabe
como é terror, né? Isso. Inclusive, se encaixa certinho na parte da música Psycho Circus, que ele fala assim, I've been waiting here, be your guide, né? Estou te esperando para ser o seu guia, então venha. Então tem a ver com a história que os quatro eram uma espécie de espíritos, guias, assim, alguma coisa assim, eu lembro do gibi. E faz uma alusão ao gibi, a letra, né? Então ele conseguiu encaixar a letra de uma forma psicodélica e puxava alguma coisa que tinha no gibi também.
E outras faixas também, tipo, ó, só pra você ter uma ideia, sabe como eles eram conhecidos, os quatro icons do Kiss? Eram conhecidos como The Elder, os anciões. Até o rapaz falou pra mim, o americano que eu conversei, pô, eu achei que ia ser um novo The Elder, um novo disco conceitual do Kiss. E aí eles também eram conhecidos, além de o The Elder, os anciões, eles eram conhecidos também como os quatro que eram um, The Four Who Are One. Aí cara, já bate certinho no primeiro verso do Psycho Circus, quando o Paul fala We Are One, depois na música também, We Are One, que o Gene fez. Aí tem uma personagem que ela chama Kismet, que é uma personagem que ela fica sonhando, e ela vive meio que num mundo paralelo, entre o real e o imaginário. Então aí se enquadra um pouco de músicas como Within, músicas como Dreaming, até um pouco de Into the Void. Então assim, você vai lendo o gibi, você vai encontrando vários elementos, né, que foram puxados do gibi e colocados na composição das músicas, né? Então isso eu achei algo interessante de falar. E só voltando com relação ao Bruce Fairbairn, né, que produziu o disco... Ele falava que ele queria criar um legado do Kiss em entrevistas durante a produção do disco. Ele e o Paul falavam em um Destroyer, tipo, um Destroyer 2, algo assim. Mas ele dava também a entender que ele aceitaria alguma coisa assim musicalmente diferente. Um Kiss clássico, mas com alguma coisa, um pouco de uma musicalidade um pouco diferente, ele aceitaria também.
É, e eu não sei se a gente pode já entrar no, na questão do como que ele conduziu o trabalho com o Kiss, né? Mas pelo que o Paul Stanley deu em entrevistas, ele comenta que ele puxou muito o lado do Gene Simmons.
É verdade.
Ele considerou como melhores músicas na época do álbum eram We Thin, por exemplo, e We Are One, We Thin. Então ele estava levando mais para esse lado, assim, do Kiss, né? E o Paul Stanley, pensando assim que ele tá levando mais pelo lado do Gene Simmons e coisa e tal, ele falou, não, pera lá, Pode ser o teu primeiro disco do Kiss, mas o meu já é o 20º, sei lá quantos discos do Kiss lá que eu tinha feito com o Stanley. Então deixa que eu vou assumir a boleia e deixa que eu vou conduzir isso aí, né? Então rolou esse problema também no meio da gravação do álbum.
Aí o Paul criticou muito ele no livro dele, né? No livro do Paul ele falou que ele não tinha muito conhecimento do que era o Kiss e que ele era bom produzindo bandas que eram bandas assim, que eram queridinhas da mídia, que era mais fácil, teoricamente, com as palavras do Paul, entre aspas, produzir, que é o caso do Bon Jovi, do Aerosmith, que ele produziu com bastante sucesso, né, o Lucifer Band. E o Paul fala que ele trabalhava com dois caras muito bons, que era a equipe do Lucifer Band, era composta pelo Mike Fraser e o Bob Rock. O Bob Rock depois ficou famoso produzindo Metallica, né, cara, é super conhecido aí dos fãs do Metallica. E já na época do Psychosticos ele já não tava com esses dois caras. Então o Paul fala, nessas horas você vê quem da equipe realmente fazia diferente. Ou seja, ele quis dizer que o Bruce Fairbairn tava desfalcado e que realmente quem tinha a mão boa ali na produção era o Mike Fraser e principalmente o Bob Rock.
Exato. Então foi feito um disco, né? O Bruce Fairbairn disse que o Psychosticos é um disco que é o retrato, né, de onde a banda estava musicalmente. Naquele momento, né, que ele poderia tentar fazer algo recriando o passado do Kiss, ou então fazer um álbum que fosse a fotografia daquele momento.
Eu concordo muito com ele, porque assim, eu vejo muitos fãs criticando o Psychosticos. Ah, mas eu queria um álbum, sei lá, clássico do Kiss dos anos 70. E eu me pergunto, o que, que seria um álbum clássico do Kiss dos anos 70? Porque é controverso, você pega, o Destroyer é um álbum clássico, o Destroyer quando saiu, cara, nos anos 70, em 76, ele foi muito criticado pelos fãs mais antigos do Kiss ali, que acompanharam os três primeiros discos, porque o Destroyer era um disco que tinha uma coisa mais experimental, já tinha uma coisa mais voltada pra ser tocado em rádio, tinha baladas e tudo mais, tinha piano fazendo as dobras de guitarra, o Bob Ezrin sempre foi um cara que gostou de fazer umas coisas assim. Tinha aqueles lances dos walk-talks em God of Thunder. Então, muita gente achou também na época que o disco foi muito super produzido e que não refletia o Kiss clássico ali, o que o Kiss estava fazendo anteriormente. Então é muito controverso, né? Eu pergunto pra vocês, o que seria um álbum clássico do Kiss pra vocês?
Eu acho que na época os fãs estavam esperando um disco estilo Sonic Boom. É um Kiss com feijão com arroz, que nem diz o Gene Simmons. Seria mais setentista, os solos mais anos 70, né? Acho que era isso que estava esperando, mas não era isso que o Kiss queria fazer. O Kiss queria fazer uma espécie de Destroyer número 2, né?
E se você pegar, era o que eles estavam fazendo. Porque assim, não tem como você desvincular, por exemplo, o Ace naquela altura. Você pega as demos do Ace ali de 95, ele tinha demos como Take to the City, Sister. Então, assim, não era nada parecido com o que o Ace fazia nos anos 70. As próprias músicas do Paul, do Gene, daquela época, não era nada parecido com o que faziam nos anos 70. Inclusive, até muitas coisas do Psychosticos, que saíram no Psychosticos, foram coisas que foram aproveitadas do Carnival, né? Que não tem nada a ver com o Kiss clássico. Então,
E a música do Anomaly, do Ace Frehley, que é Fox and Free, é daquela demo que saiu depois, até no Anomaly Deluxe, né? Hard for essa música foi composta, inclusive, com o Sebastian Bach, tudo, pra entrar no Psychosticos. Foi uma música rejeitada.
Ela ia sair, né? O Gene Simmons falou com o Sebastian Bach, falou, não, a música vai sair e tudo mais. Mas depois eles acabaram rejeitando. Um dos motivos é que chamava You Make It Hard For Me. Aí depois o Ace lançou, mas não é a mesma. É a mesma música, mas ele fez algumas alterações da que saiu no Anomaly. A música chamava You Make It Hard For Me. Tava pronta para sair no Psychosticos, mas de última hora o Gene cancelou. Porque ela havia sido lançada no disco oficial do Marty Coopersmith, que foi quem coescreveu ela junto com o Ace. Então acho que até pro Gene não querer ter problema, ele acabou dropando a música do álbum. Mas dizem que é uma música muito legal.
Dizem que a Into the Void também, né? Ela tinha um outro nome, agora não me lembro o nome da música, também ela era bem diferente, assim. O Paul teve que teve uma briga do Ace e do Paul pra colocar música no álbum e coisa e tal, e aí o Paul ajudou a compor Into the Void junto com o Ace no final, mudar as letras, né, deve ter colocado algum arranjo aqui, outro ali, e aí acabou entrando, mas segundo o Ace Frehley foi uma briga pra entrar a música.
A música chamava Shaking Sharpshooter. E aí depois se transformou em Into the Void. Agora, engraçado, cara, se vocês escutarem Whatever a Girl Wants, do álbum do Ace, do Space Invader, você vai ver que no começo da música ele usa essa frase, Shaking Sharpshooter.
Isso, né? Então a gente tem essa questão do produtor, e que até o Paul, né, no livro ele reclama bastante do produtor, e até o Paul diz que o Bruce Fairbairn é um bom produtor, mas que não tinha a menor ideia do que era o Kiss. E pro Psycho Circus, o Paul inclusive fez muitas coisas do disco pensando no Bob Ezrin, né? O que é que o Bob Ezrin faria nesse momento, para essa música. Então, né, a gente já tem essa questão do produtor, que não é irrelevante, não é uma questão para ser desconsiderada. E o Paul inclusive fala que ele lutou para ter o espaço dele no álbum. E muitas coisas, agora assim, no final muitas coisas não ficaram do jeito que ele queria, que o Paul queria, muitas coisas deram errado. O Paul fala, mas que ele considera que é um bom disco. Sobre toda essa parte de composição, Ace diz que depois da turnê tiveram uma pausa, só que Paul e Gene começaram a trabalhar algumas músicas e ele nem estava sabendo, na verdade. E a gente não sabe bem como foi esse relacionamento, né, entrevistas dessa época de 2014, do Paul e as questões do livro também. Ele fala que eles dialogavam mais com os advogados do que entre eles. Então já tinha esse problema mesmo de relacionamento interno da banda.
Já havia aquele conflito, né?
Isso. E até o Mike Plotnikoff, que era o engenheiro de som, sobre as músicas, ele fala que o Gene tinha músicas sobrando para fazer um álbum duplo. O Gene chegou com muitas músicas, né? Até o Ace fala isso, que o Gene apresentou muitas músicas. E o Ace diz que, segundo ele, o Gene não sabe diferenciar o que é uma música boa de uma música ruim. Porque o Gene realmente chega com 50, 60, 70 faixas pra, sabe, pra escolher uma ou duas, ou três no máximo. Então o Ace acha que, né, pra ele, o Gene não sabe nem diferenciar uma música boa de uma música ruim. E o Mike Plotnikoff, né, que foi engenheiro de som, disse que foi uma decisão do produtor, que decidiu que Ace e Peter não tocariam no disco depois de ouvi-los na pré-produção. Eu acho assim que não foi talvez totalmente uma decisão do produtor, sabe? Então acho que tem muita decisão do Paul e do Gene sobre essa questão de não ter o Ace e Peter nas gravações, e todos esses problemas com advogado, de relacionamento, comprovam isso. Aí o Bruce Fairbairn se ficava sempre muito do lado do Gene e não do Paul. Inclusive, às vezes o Paul falava certas coisas somente quando o Bruce não estava, né? Bruce Fairbairn.
É verdade.
Você vê, o Bruce Fairbairn, ele produziu o Nine Lives, né, do Aerosmith, né, que é um baita de um álbum. Então tinha tudo pra ser um baita disco. Apesar que era um... Eu sinto assim que o Bruce Fairbairn, ele era um baita produtor assim de música que estava rolando atualmente ali na época, Aerosmith, Bon Jovi,
especial, né?
Mais hard rock, assim, do que o próprio rock setentista do Kiss, né?
Sim, sim. Ele era mais comercial, parece, né? O estilo de produção dele. E falando sobre o que o Igor estava falando, então, o Paul e o Gene começaram a trabalhar no Psycho Circus em Los Angeles, enquanto o Ace e o Peter ainda estavam em Nova York, na Costa Leste, fazendo demos. Então eles começaram já sem eles. Você já vê que logo de início já estava claro, né, que eles não estavam querendo muito a participação do Ace e do Peter. Também já começaram a ter muitas desavenças, né, porque o Ace e o Peter, eles assinaram um contrato de 5 anos com o Kiss, de 96 até 2001. Só que era um contrato de empregados. Eles não voltaram mais pro Kiss como membros da banda, onde era dividido tudo igualmente. E depois do sucesso da Reunion Tour, que eles observaram toda a mídia e a grana que conseguiram fazer, aí o Ace e o Peter quiseram renegociar os contratos deles, eles quiseram levar uma bolada a mais. E isso foi o Gene realmente não concordaram. Eu acho que também isso daí minou um pouco a participação do Ace e o Peter no disco, Também tá a questão do Bruce Fairbanks ter visto eles tocando e não gostou nem um pouco. E inclusive tem boatos, até o Peter fala no livro dele, que pagaram $850 mil para cada um, pro Ace e pro Peter, para eles não tocarem no disco, para eles ficarem quietos ali no canto deles. Então assim, tem todas essas...
A justificativa por isso, né, como a Net, foi de que se eles gravassem com o Ace e com o Peter, ia demorar muito para gravar as músicas.
Exato. Eles iam demorar uns 2-3 anos pra fazer o disco,
né? Agora sim, por exemplo, acho que foi o Peter que comentou, eles falavam que a gente não tinha condições de tocar no álbum. Mas ao vivo, quem é que tocava as músicas?
Sim.
Era um argumento que acho que era o Peter que usava depois, né? Nas entrevistas, nos livros, ele falou, a gente não podia tocar no álbum, mas quem é que tocava as músicas ao vivo? Psycho Circus, Into the Void, enfim.
Pois é. Mas acabava que não saindo como no álbum. Porque eu lembro de ter visto ou escutado o primeiro bootleg de Psycho Circus Tour. Você já percebe ali claramente, já fica um pouco mais claro que teve algum problema no disco. Você vê que não é o Peter, ele tocava de uma maneira diferente, a execução das músicas, o Ace também. Into the Void não, porque realmente foram os quatro que gravaram. Deles terem tocado tanto poucas músicas do Psycho Circus também tem a ver com o fato de eles não terem gravado e com o fato de que acho que eles não conseguiriam tocar ao vivo, né, dependendo da situação. Sim. Outras faixas.
Dá a entender assim que eles realmente tiraram as músicas pra poder fazer a turnê, né?
Eu lembro que ele saiu na revista Guitar World na época, que eles ensaiaram, por exemplo, You Are The Best, e não ficou legal pra tocar. Naquela mesma turnê eles ensaiaram Flaming Youth também, pra tocar ao vivo, e acharam que não ficou 100% pra tocar ao vivo, né? Então eles chegaram a pensar em One The Best pra tocar ao vivo também.
Aham. Seria uma faixa legal deles tocarem os quatro cantando, né?
Aí uma coisa que eu achei, assim, na época, a Journey of a Thousand Years. Acho que no final tem aquelas viradas de bateria. E eu pensei, será que é o Peter? Será que não é? Sabe? E era bem diferente do estilo dele. Mas assim, até como falei, na época acreditei. Eu disse, deve ser a banda com outra pegada. Deve ser, né? Passaram. Ele pega ali do Dynasty, praticamente. Sim. O último disco da banda, já com o Peter praticamente fora da banda. E, então, 79. Né? 89 e 99, praticamente 20 anos depois. Então, sim, eu disse, não, tudo pode se encaixar, tudo pode fazer um sentido nisso tudo, sabe?
Eu também pensei, assim, até Psycho Circus é uma música mais devagar, eu achava que era o Peter, o próprio Finn. Eu só comecei a desconfiar um pouco em A Pledge Allegiance to the State, depois em Raise Your Glasses, Dreaming, que eu achei um pouco fora do estilo do Peter, mas eles conseguiram dar uma enganada em algumas situações, né? Obviamente que eu não sou músico pra, assim, avaliar muito especificamente, mas eu tô falando com uma percepção de fã mesmo, né?
Voltando à cronologia do álbum, assim, né? Psycho Circus. Vou perguntar pra vocês o que vocês podem comentar em poucas palavras, né? Do Psycho Circus, da música, a faixa, né? Pra mim, Psycho Circus, quando eu escutei, de cara veio na minha cabeça álbum solo do Paul Stanley. Né? Tonight You Belong to Me. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu escutei, né? E aí, lendo a letra, deu pra ver que ele queria fazer uma música pra abrir um álbum, abrir um show, né? Pela letra da música. E eu senti que aquela partezinha do meio ali, que ele faz um dedilhadozinho e fica aquela bateria mais no surdo e tal, ele se inspirou um pouquinho no Enter Sedgman do Metallica. Isso é essa impressão que me deu na música.
Que nota que você dá pra essa faixa aí, Rodrigo?
Psycho Circus pra
0
mim
a 5.
É um clássico do Kiss. Sabe? Se é de 0 a 5, dou nota 5. Psycho Circus. Tá falando com fã, né, cara?
Realmente. Bom, eu acredito que essa faixa, meu, é, como você disse, é um hino do Kiss. Pra mim também é nota 5. Eu achei legal o que você falou e sobre o início da música, aquela, como se fosse pra abrir um show. Aquela abertura é fascinante, né, meu? Aquela introdução que tem, assim, no álbum, da versão completa. E essa parte ali depois do solo que fica o Paul com aquela guitarra com clean bem baixo e a voz dos caras vai crescendo assim. Meu, é. Acredito que na época esse single deve ter sido matador, assim, velho. E até mesmo com uma abertura, assim, funcionou muito bem. Nota 5.
Só queria falar assim, antes de falar sobre a música, sobre as faixas por faixa, sobre os músicos que tocaram no disco. Quem tocou bateria foi o Kevin Valentine. Ele já havia tocado no Kiss, né? Ele já tocou no Hot in the Shade, ele tocou no Revenge. E um fato muito engraçado que pouca gente sabe é que ele foi professor do Peter Criss na Reunion Tour. Durante a Reunion Tour, o Tommy Thayer, ele mesmo, meio que estava ajudando o Ace e o Peter a relembrar as músicas do Kiss. Aí o Tommy Thayer ligou pro Kevin Valentine: você pode ajudar o Peter aqui a ensaiar, a reaprender ele tocar as músicas do setlist? E o Kevin Valentine passou 2 semanas com o Peter Criss na Reunion tocando. E aí depois, o Bruce Fairbairn, ele fez uma audição pra escolher o baterista do Psycho Circus. Ele audicionou 5 bateristas. E aí o Kevin Valentine conseguiu ficar com o emprego. Na minha opinião, eu só acho que o Eric Singer não tocou no Psycho Circus porque ele tava muito envolvido na época com o Brian May. Porque senão a gente poderia ter tido, inclusive, no Psycho Circus, a formação que tava gravando os últimos discos do Kiss, né? Com o Bruce, o Singer, o Paul e o Gene. O Bruce tocou no Psycho Circus, o Tommy Thayer tocou. E o Kevin Valentine, ele ganhou $125 mil pra tocar a bateria no disco. O Tommy Thayer ganhou $20 mil pra tocar a guitarra no disco. Mas só voltando sobre a faixa Psycho Circus que vocês estavam comentando, eu acho uma faixa muito boa, muito legal, eu acho que é um clássico do Kiss. Quando eu ouvi pela primeira vez Psycho Circus, eu falei, puxa, realmente, os caras vão fazer um Destroyer 2 com um som um pouco mais moderno. Porque se você pegar a abertura de Psycho Circus, aquela introdução do circo, que na verdade é uma introdução da música Carnival of Souls, que o Gene usou na época que ele estava gravando Carnival, né? Ele é uma sobra, aquela introdução com aquela música de circo, é uma sobra da época do Carnival. E na hora que eu, na época que eu falei, poxa, me lembra muito Detroit Rock City, do Destroyer, porque no Destroyer também tem a introdução de Detroit Rock City, do carro e tal, do motor do carro. Na época eu já comecei a associar, falei, poxa, realmente parece que eles vão fazer o Destroyer. E aí foi assim, uma música que eu acho assim, muito legal e muito boa. Psycho Circus, eu tenho aqui quem tocou nas faixas. Psycho Circus é o Bruce Kulick tocando baixo, o Tommy Thayer na guitarra base, o Paul Stanley no solo, na guitarra solo, e o Kevin Valentine na bateria. Aí a gente pode seguir para o Weeping.
Weeping. Bom, Weeping, a primeira vez que escutei a Weeping, eu achei a música mais estranha do disco. Ela não soa como Rock and Roll anos 70, ela não soa como Ace Frehley, não soa como Peter Criss. Na época eu não gostava muito da música, não. Hoje eu já gosto mais. Dá pra notar que é uma música composta no baixo, do jeito que o Gene toca música. Até posso falar uma besteira, mas talvez aquele jeito dele cantar com o riff de baixo lembra um pouco de Domino, assim, cantando mais calmo e depois dá os gritos e tal. Mas o que mais gosto dessa música é o refrão, né? O refrão, ele dá aquele grito lá em cima, né? Fica muito legal. Ao vivo ele não faz esse grito ao vivo, né? Ao vivo o Paul, que canta junto com ele para cantar as notas mais altas. Mas não parece ser que o Ace gravou, não parece que o Peter gravou. Até ele é a bateria simples, poderia ser o Peter Criss e tal. Tem aquela coisa do phaser gravado na bateria, né? Que nem o Kiss usava no 100,000 Years, no Alive 1, né? Aquele phaser, né? Até depois usaram no Carnival of Souls. Mas assim, é uma música que até virou, tentaram colocar como single de rádio, né? Within. Uma música pesada, que eles tentaram ver se de repente o lado pesado pegava pro Kiss, assim, né? Já tinha o grunge, já tinha, não sei se o grunge já tinha morrido ou estava renascendo. Eu sei que naquele, acho que foi em 1996, foi ganhado o Grammy Awards, foi aquela Smashing Pumpkins com a música Tonight. E E essa música eu vou falar mais na frente quando a gente falar de outra faixa.
Bacana.
É, a Within eu só entendi essa faixa depois que eu ouvi o Carnival of Souls, pra falar a verdade. Porque é muito diferente de tudo, assim. Eu achava que era o Paul com raiva por causa de alguma coisa tocando aquela introdução, sabe? Eu não. É, também não gosto da banda tocando essa música ao vivo, sabe? O começo da música que o Jim canta e tudo. Enfim, não curto a pegada dela, não acho a música interessante. Acho tudo muito diferente da pegada do Kiss, sabe? Querendo ou não, eu associo muito a fase, aquela época, com a formação original. E aí não consigo juntar as duas coisas, a sonoridade do álbum com os quatro, as maquiagens, os quatro maquiados ali e aqueles sons ali, entendeu? Dreaming, essas músicas assim pra mim são músicas, sabe, quase um álbum solo do Paul, músicas do Paul, do Gene, mas sinto falta assim da pegada do Ace, do Peter, sabe? Sinto falta da presença deles. Sinto falta.
Eu acho que o Enfim é uma música que eu fui entender ela, assim como o Igor disse, anos mais tarde, depois de ter escutado o Carnival of Souls, né? Deixa bem claro que provavelmente era uma das músicas que estavam engavetadas. Dá a entender isso, né? Que o Kiss reaproveitou ali, né? O Gene colocou no disco. Porque meu primeiro contato com ela eu achei bem diferente, assim. Porque você vem aquele. Vem pro Psycho Circus e começa e fim, já achei bem estranho. Mas atualmente, assim, hoje em dia eu já acho uma música legal, assim, eu gosto dela. Eu gostei de ter. Gosto dela ao vivo também, principalmente naquele show lá do Dodger Stadium em 98, no Halloween, né? Achei que ficou bem legal. E é isso.
Bom, o Within eu gosto bastante, pra mim é uma das melhores do disco. Eu acho que é uma outra faceta do Gene, outro estilo de composição. É uma composição da época do Carnival of Souls, uma demo que ele tinha da época do Carnival of Souls, porém ele não tinha a letra definida, ele tinha a melodia, mas ele não tinha letra. A letra ele fez justamente pro álbum Psycho Circus. Então a letra, pra mim, assim, fica claro que a letra ali ele tá buscando alguma associação com a história em quadrinhos. Um negócio mais dark, um negócio mais pesado, mais obscuro, que são alguns elementos que tem na história em quadrinhos do Psycho Circus. Eu achei que ficou uma música assim. Tem um groove bem pesado. É uma coisa assim que relembra mesmo a época do Carnival. E só falando aqui, ó, nela, quem toca? O Gene Simmons no baixo. O Bruce Kulick toca na introdução e no solo. O Paul Stanley faz a guitarra base e o Kevin Valentine na bateria. E aí a gente segue pra terceira faixa, né? I Played Allegiance to the State. Que o Ace diz que mandou uma demo pra eles durante o Psycho Circus. A demo do Ace chamava Life, Liberty and the Pursuit of the Rock and Roll. Ele falou que ele mandou essa demo, a mulher dele na época falou, não manda de mão beijada pro Jim e pro Paul, porque eles vão roubar suas ideias. E aí depois no livro ele falou que realmente pegaram alguns elementos dessa música dele, depois ele descobriu que tava ali algumas coisas parecidas em I Pledge Allegiance do Paul Stanley. É uma música que eu não gosto muito. Eu acho um clichê. Um clichêzinho, um rock bem clichê, bem mamão com açúcar, que o Paul Stanley fez. Eu acho assim, eu vejo o disco Psycho Circus, Within, na minha opinião, ele vem seguindo uma linhagem interessante. Ele vem de acordo com a história do Psycho Circus. Um negócio mais pesado, mais dark, que eu gostei bastante. Aí quando chega em A Pledge Allegiance to the State, parece que é aquela hora que eles lembram, não, a gente tem que fazer um álbum suar um pouco mais ou menos como o ano 70. Então eu acho que aí já começa a desconectar um pouco o álbum, entendeu? Essa é a minha opinião.
Quando eu escutei pela primeira vez, me veio Hot in the Shade. Me veio o jeito de cantar assim dos anos 80 e coisa e tal. E não me veio muito dos anos 70, engraçado, né? Veio mais do Hot, na época, Hot in the Shade, até os compositores, né, da mesmo compuseram também pro Hot in the Shade.
É o Holy Fight, né, que fez Hide Your Heart, e o Kurt Kummo, que trabalhou com o Paul no Carnival, né? E também co-escreveu Psycho Circus.
Exatamente. E a música, assim, o deu para entender que o Kiss já estava pensando, já estava tudo esquematizado em depois da Psycho Circus fazer a Farewell Tour. Essa música entregou, né, a banda, porque é a música que o Paul tava dizendo que já fez tudo o que queria, que deu sangue, que deu suor e que fez um pacto com o rock and roll e já fez tudo o que ele queria, está satisfeito, né, na letra ele fala isso. E deu para entender que ele queria já, ó, passou o Psycho Circus, Farewell Tour e vamos ver o que vai dar depois. Eu acho uma música legal, eu acho uma música bem legal, só que eu acho que essa música ela não deveria o solo soar como os anos 70, deveria soar mais como anos 80, o solo dessa música. E a banda nunca tocou ao vivo, com exceção de um show apenas, que foi em 2004, na Austrália, quando a banda resolveu, depois da Symphony Tour e da Aero Kiss, a banda voltou para a Austrália e trouxe o Eric Singer de volta para a banda. Era Eric Singer e Tony Tyre. E eles fizeram um show que tocaram essa música ao vivo. O único registro ao vivo dessa música, com Eric Singer e Tony Tyre. Quem sabe um dia no Kissology apareça essa música ao vivo.
Até porque o Tommy sabe tocar, né? Que ele gravou ela, né? Então ele...
É, o solo ao vivo ficou perfeito.
É, eu gosto bastante dessa música. Eu acho que até essa altura desse campeonato o álbum ainda estava indo muito bem. Gosto bastante do refrão da música. Gosto do riff, gosto de tudo, assim. Só achei que realmente um desperdício ela não ter sido tocada na turnê. Você vê que ela foi aproveitada só, acredito que nessa época que você falou, Rodrigo, em 2004, eu acho que o Kiss estava com a Rock the Nation Tour. Talvez eles tocaram nesses meados, assim, sabe? Aqueles shows que eles tocaram na Austrália. E você vê que, até mesmo nessa apresentação, ainda bem que saiu esse vídeo pra gente conferir como que é essa música ao vivo, e daquela altura o Paul Stanley ainda tava com uma voz muito boa. Então ainda, eu acho que a banda tava bem entrosada e foi bem legal, assim, a música.
Eu acho que é uma música boa. Eu, saindo dessa coisa de formação original, de sonoridade, acho que é uma música bem legal. É, foi legal ver o Kiss tocando depois já com outra formação. E eu acho que é uma música legal.
É, eu gosto da música, eu acho legal, mas assim, eu não acho. Eu acho que é uma meio que uma forçação de barra do Paul pra fazer alguma coisa que soasse um pouco mais, assim. Anos 70 ou anos 80, talvez, como o Dipo falou. Mas é uma música que eu acho legal, sim. Não desgosto dela, não. Agora, Into the Void. O que vocês acham aí de Into the Void?
Cara, é uma música aí que é uma das melhores do disco pra mim. É o Ace sendo o Ace, assim, pra mim. Eu acho que define... Nessa música, eu acredito... A visão que eu tenho, assim, é o Ace sendo lá da época quando ele começou a soltar a voz mesmo... Quando ele tava querendo se expressar, fazendo música, tipo... Eu acho que essa música se encaixaria até mesmo, assim, no Dynasty, assim. Eu acho bem alto, assim. Eu acho que... Pô, essa parte, assim, de refrão, solo, a voz dele, tanto no disco como também ao vivo. Por mais, ao vivo ele fica... Eu acho até engraçado, porque parece, assim, que na parte do refrão ele tá meio que sem fôlego, né? Pra cantar, mas... Poxa, eu gosto pra caramba, você dá uma risadinha, mas eu acho que fica bem legal, assim, a pegada.
Essa música poderia até entrar num disco dos anos 70 do Kiss, né?
Poderia.
De repente poderia colocar no mesmo patamar, assim, de repente de Rocket Ride, talvez, assim, né?
Uhum.
Mais ou menos por aí. Essa música, eu lembro que na época que eu curtia a banda com meu irmão, ele achava a melhor música do álbum, assim. Eu destaco a produção dessa música, que eu acho que aquele coda, aquela coisinha da corda solta que tem no refrão da música, eu achei que foi essencial para tornar a música bacana e foi bem produzida com aquilo. E uma coisa que eu destaco dessa música, que ninguém talvez percebeu, ou com o tempo só percebeu, que foi um baita trabalho de bateria do Peter Criss. Tem nada de extraordinário na música, nada, mas foi uma bateria bem tocada e bem criativa, né? E é isso que eu tenho pra dizer, né? E essa música foi trabalhada com o Paul Stanley, segundo o Paul Stanley também, E pra entrar, ela foi adaptada à letra, mudaram a letra pra adaptar no disco semi-temático que é o Psycho Circus. Talvez a melhor música do álbum.
É, eu acho assim. Primeiro que é a única que todos eles tocam, os quatro originais tocam. Então aí já é um ponto positivo. O próprio engenheiro de som falou que ela foi meio que gravada ao vivo ali no estúdio. E eu acho assim, a demo original dela chamava Shaking Sharp Shooter. Ou seja, o Ace, assim, nessa altura, ele não tava mais fazendo música falando espaço, como ele fazia antigamente, né, no Kiss, nos anos 70 e tal. Ele já tava numa outra pegada. Então, claramente, assim, o fato do Gene reescrever para ele a música foi claramente, e dar o título de Into the Void, foi claramente para marcar o personagem, o Spaceman, e para bater com o que tava na história em quadrinho. O cara preso no vazio e tudo mais, bate muito com a história em quadrinhos, de um negócio meio de mundo paralelo e tal, que eu comentei no começo. Assim, eu gostaria muito de ouvir a demo do Ace. Eu acho que a demo deveria ser muito melhor que Into the Void. Eu acho que a letra não ficou legal, a melodia é muito legal, mas a letra eu achei, sei lá, eu lembro que quando eu escutei, eu achei meio besta, tipo, tô preso no vazio, sendo puxado por um buraco negro no espaço. Cara, você é o Spaceman, como que você vai ser puxado por um buraco negro no espaço? Tá ligado? Tem que fazer esse pensamento.
Eles quiseram associar a letra dos quadrinhos do Psycho Circus junto com o personagem, né? Quando tu pensa em The Void, tu pensa espaço.
Agora eu não sei se a letra fala um pouco sobre a vida dele, sabe? Não sei se tem alguma coisa ali um pouco implícita na letra que tem a ver um pouco com a vida dele, dificuldades talvez, não sei.
Pode ter sido também.
Boa, bom comentário, porque eu não fiz essa percepção.
Analogia, né?
Legal. Mas é uma música que eu gosto bastante. Eu acho a letra em alguns pontos peca em alguns detalhes, mas eu gosto assim, no modo geral, sim, da faixa. E agora vai pra We Are One.
Pode ser.
O Igor começa, Igor.
Então, We Are One, uma baladinha, digamos, né, do Kiss. É uma música do Gene, até por orientação do produtor, ele fez essa música tentando mostrar um outro lado compositor do Gene, saindo um pouco daquela coisa, da imagem do The Demon, aquela coisa demoníaca, um certo tipo de som e letra também. É uma música que é legal, de fato esse lado do Gene é mais de baladas, mais acústico, entre aspas. Eu acho que é uma música boa assim, mas sabe, acho que ela se perde um pouco também, principalmente naquela parte central também. É uma musiquinha pra rádio, de vez em quando toca nas rádios, acho que é uma música assim legal, mas é até como falou o Danny Goldberg, que era o presidente da Mercury Records, ele considerou que é um disco bem razoável. Para ele não tinha músicas de sucesso, né? Mas tinha músicas bem boas. Eu acho assim, talvez Psycho Circus de fato é a grande música do álbum, que inclusive tocam até hoje. Mas assim, acho que de uma forma geral, são músicas muito boas, mas não é um disco marcante. Independente de ser formação original ou não ser, pra mim não são músicas que, sabe? Inclusive o Danny Goldberg, ele acha que poderia ter sido feito mais pra esse álbum. Talvez até pela, em termos de divulgação, como também a própria banda. Eu acho que o disco foi bem, porque se não me engano foi disco de ouro em 5 semanas. Só que assim, eu não sei se é uma questão mesmo musical ou se é uma questão das pessoas acharem, ó, o primeiro disco da formação original depois de 20 anos. Então acho que isso, sem dúvida, né, isso impulsionou as vendas.
Exato.
Eu acho que essa música aí é uma música típica boa pra ser tocada em rádio, assim, uma música mais comercial do álbum. Digamos assim, que a Psycho Circus é pra ser tocada em frequências de rádio de rock, né, coisa um pouco mais pesada, como o Luiz disse, assim, uma coisa mais dark, assim, pra apresentar, ó, esse é o Kiss. Eu acho que We Are One já é aquela música assim que já toca mais em rádios de baladas, assim, programas mais, rádios mais leves, tudo. Mas a música é muito boa, mas eu não acho que é uma música que seria teria sido aproveitada ao vivo, sabe? Eu acho que é uma música que fica ali mesmo no lado B do disco, mas que ao vivo não seria, não me vejo a banda tocando ela nem nada, sabe? Eu acho que o Gene arriscou bem. Uma música simples, com um refrão bem chiclete, digamos assim, fica na cabeça, e era isso, sabe?
Eu considero assim, essa música uma baita música, né? Eu gosto, assim, porque eu gosto de baladas, né? E na época Aerosmith estava estourando com baladas. É, digamos que essa faixa para mim seja a faixa mais com a cara do Bruce Fairbairn, né? Porque ele tinha feito o trabalho do Nine Lives, do Aerosmith, e eu acho uma baita de uma música, e eu acho que o Gene conseguiu fazer uma balada que diga assim, ó, puxa, ó, o Paul tem a Forever, qual que balada que o Gene tem? Ah, tem We Are One. Ela tocou muito nas rádios no Brasil, a We Are One, tocou tanto nas rádios aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu lembro que ela sempre era propaganda do show de Porto Alegre, essa música. Essa música, ela não lembra Kiss. O pessoal que escuta, eu lembro que o pessoal que escutava na rádio falava, puta, mas isso é Kiss? Não, acho que não é Kiss, não. Acho que isso aí é Aerosmith. Queen, será que não é Queen? Só falava assim, né? Eu gosto da música, mas não sei se é uma questão pessoal, né? E eu acho que é uma música que poderia ter sido feita um videoclipe e ter feito sucesso, assim como as baladas do Aerosmith, do Bon Jovi, poderia ter feito sucesso. Mas considero também que não é uma música que estaria no álbum certo, que poderia estar em outro álbum mais pop do que isso. Mas uma coisa que eu queria só comentar, para acabar de falar da música, é uma coisa que me passa pela cabeça, a introdução dela me lembra um pouco a música do Hanson. Tem uma música do Hanson na época que foi sucesso, e aquela introdução com guitarra, com aquele tipo de bateria, parece assim que tu escuta a introdução da música, a pessoa vai querer tentar ver se era a música do Hanson, mas não, era o Kiss tocando o We Are One. Talvez foi uma ideia comercial isso aí.
Eu acho que essa música foi bem comercial, né? O próprio Igor falou que é a ideia do Bruce Fairbairn de mostrar uma outra cara com outro estilo de composição do Gene, né? Mas é algo comercial. Aqui no Brasil tocou muito, aqui em São Paulo tocava direto, na Brasil 2000, na 89. Eles pararam de tocar Psycho Circles e só estavam tocando We Are One, né? Então, fez sucesso. O engraçado é que é o Gene tocando guitarra nela, né? Kevin Valentine na bateria, e segundo o livro do Julian Dill, é o Paul Stanley tocando baixo nela, né? Muita gente fala lá, o Bruce Kulick tocando baixo nela, mas ao que eu tenho de informações nos livros do Julian Dill, é o Paul Stanley no baixo. Então vamos seguir, You Are The Best, faixa 6.
Faixa 6, You Are The Best. Cara, eu ouvi essa música, quando eu ouvi, eu me decepcionei. Porque... eu acho que esse nome, You Are The Best, eu pensei logo, You Are The Best, You Got The Best, The Hardest Band In The World, Kiss. Então, acho que é uma frase icônica, histórica da banda. E eu achei o refrão fraquíssimo dessa música, não sei vocês, mas pra mim foi um refrão fraquíssimo.
O mesmo comentário que eu ia fazer, porque, pô, parece que os versos são perfeitos pra chegar em um refrão que ia arrebentar, aí começa um refrão...
Bruce Fairbairn pôs os quatro no estúdio. Assim, o ponto positivo dela é que tem os quatro cantando, o vocal dos quatro originais, o Ace toca o solo, né? Então já tem uma participação maior aí da formação original, embora o Peter não toca nada de bateria nela também. Mas eu acho assim, a primeira vez que eu falei, putz, será que alguma faixa bônus que eles irão colocar na coletânea, na You Are The Best, e não colocaram, agora estão jogando Cycle Circles? Mas a letra realmente é besta demais, cara. O vocal eu acho legal, meio que um brigando com o outro ali. Aquela parte do finalzinho que fica só a bateria e um conversando com o outro. Ah, não vamos mais brigar, não vamos mais fazer guerra e tal. Mas nada demais essa música. Eu acho assim, cara, essa música, nessa hora, depois, obviamente, que você... né, que lançou o box set, por exemplo, em 2001, Eles poderiam ter substituído por It's My Life, cara. It's My Life do box set é compartilhado o vocal. É o Gene e o Ace cantando. Eles poderiam fazer uma It's My Life com os quatro cantando e colocar no lugar dessa. Ia ficar muito mais legal e muito melhor.
É, teria sido... Isso que você falou, Luiz, teria sido uma boa ideia que... Acho que eu bastante fã ia gostar, viu? Porque essa altura e essa música, fiquei bem decepcionado também. Principalmente a letra, o encaixe dela, achei péssimo. O refrãozinho bem, bem ruim. A única coisa legal mesmo é ver os quatro dividindo as vozes, né? E só. Acho que...
Era melhor
uma música assim que poderia ter sido substituída, viu?
Ou o Gene poderia ter deixado com o nome original da demo, né? Que era Just Give Me Love.
Dele, é, porque o One of the Best, igual o Igor falou, você já associa, né, a introdução assim, quando a banda vai entrar, né? Aí você já pensa, poxa, sim. Então acho que essa deve ser uma música poderosa, né? Deve ser uma música que vai ser, tipo, um segundo single do disco, não sei. Eu vejo a altura, assim, da expectativa do álbum, falando que ela quis lançar um novo álbum com a formação original, né? Aí vem essa musiquinha aí, cara.
Decepcionado. O refrão ali, lá ele canta You are the best, you got the best. Aí, pô, já se decepciona. Daí quando ele vem com aquele jeitinho grunge de cantar, daí pra mim, aí eu olhei, não, isso estragou o refrão mesmo. Mas é uma música dos anos 70, assim, que parece que você escuta e tenta sempre gostar dela, assim, vai tentando gostar dela, mas realmente, se eles fizessem a música com os versos que são legais pra caramba e botassem, por exemplo, o refrão de Body and Soul, que é uma demo rejeitada do Psycho Circus, por exemplo, poderia ficar legal, né? Então não caberia trabalhar, ou que nem vocês falaram, de deixasse igual a demo, You Just Give Me Love, se não me engano o nome da demo, né?
Seria legal. It's My Life, né? Eu acho que eles pegaram o bordão mais famoso do Kiss, que é da entrada da banda, e jogaram no lixo o bordão.
meu. Vamos pra Razor Glasses?
Vamos. Faixa 7.
Faixa 7 do álbum, hein? Tá acabando, hein?
Holy Night também, que o Deeple gosta tanto.
Qual?
Parceria com a Holy Night, compositora.
Ah, sim. Bom.
Ela também compôs com o Paul no Live to Win, na It's Not Me, além de Hard Heart. Vai os trabalhos com o Paul, né?
Pra mim, essa música é fantástica. Fantástica, uma música que também não dá pra associar com o Kiss original, essa música. Pra mim, ela é uma música que poderia soar melhor nos anos 80, na minha opinião. Mas é excelente a música, eu acho excelente. Muito criativo o solo simples do Paul Stanley também, achei muito legal. Não ficou um solo rock and roll forçado. Ele teve uma criatividade de fazer o solo. A melodia é muito legal da música. E essa variação da melodia vocal, né, que faz o diferencial da música, né, a parte vocal da melodia, né? Essa aí eu daria tranquilamente nota 10 pra essa música. E é o mesmo caso de We Are One. Não se encaixa, talvez, pra um álbum da banda original, né? Mas eu acho uma baita de uma música. Poderia sair um videoclipe dessa música que eu estaria feliz.
Eu gosto da música também. Eu acho o Stanley tá cantando muito bem nela. Mas, assim, também não vejo nada demais, assim. Eu acho que é uma música comum, que eu não consigo fazer uma comparativa se ela me soa dos anos 70, 80. Eu acho que se soa assim como aquela época mesmo, como, digamos que seria algo, um álbum solo do Paul Stanley, assim, né? Vamos se dizer. Mas é uma música legal. Eu acho que eu queria, fico curioso pra ver se ela se encaixaria ao vivo, né?
Eu não gosto muito, eu enquadro ela ali mais ou menos junto, mesmo esquema de Arcadia Liggins. Eu acho que é um clichêzinho ali, uma mão com açúcar que o Paul fez. Me decepcionou muito essa composição do Paul também, achei muito fraca. Eu acho que é eles tentando ali fazer algo que remetesse a um Kiss do passado para colocar no disco, para agradar aí alguns fãs que procuravam uma coisa mais remetente a um Kiss clássico. Eu acho a letra muito, muito besta. Muita gente fala Raise Your Glasses dos óculos, mas não é de óculos, é Raise Your Glasses de você levantar os copos e fazer um brinde. Nessa hora até tem uma foto no gibi dos quatro com as taças na mão levantando pro alto. Não sei se vocês já viram essa parte no gibi da Psycho Circus. E aí eu me lembro dessa música. Parece que eles fizeram alguma coisa para bater também com o gibi. Muita gente fala, pode ser glasses de óculos, mas não faria sentido algum a letra, né? Ficaria pior do que ficou. Eu até conversei com um fã americano, ele falou, pô, quando eu vi essa música, me pareceu uma música meio de formatura, de baile de formatura, levanta seus copos e tal. Não é uma música que me agrada, não. Embora, assim, a melodia eu acho bem, bem legal, bem interessante, mas a letra é realmente bem decepcionante, na minha opinião.
É, inclusive... Esse nome Razor Glasses, o Bruce Fairbairnly e o Polo, eles tentaram mudar algumas vezes esse nome, porque é um nome bem batido, um nome muito comum e tal, mas eles disseram que sempre retornavam esse nome. Eles tentavam achar outras palavras, mas sempre voltavam para esse nome e acabou ficando, Razor Glasses.
Sim. E Pile Time Away agora, vamos seguir, faixa 8. A grande balada do Peter Criss.
A grande balada do Paul Stanley e Bob Ezrin.
A grande participação de Bob Ezrin tocando teclados.
Eu acho que essa de longe é a pior coisa que tem no disco, cara. Vocês sabem que o Peter, quando ele apresentou pra balada do disco, seria aquela música Hope. Não sei se vocês já escutaram, que tá no One for All, no disco dele.
Isso.
2007. Cara, eu acho Hope, não também nada demais, mas eu acho que Hope, um pouco melhor do que Farley Farm Away. Fosse trabalhada um pouquinho melhor ali pelo Paul, até o Bob S, dar uma mexida ali em Hope junto com o Peter, eu acho que sairia algo muito mais interessante do que essa porcaria de A File Find My Way, cara. É muito ruim. O Peter até no livro dele, ele esculacha a música, né? Ele fala, pô, fizeram uma música pra mim de um perdedor que fica se lamentando e encontra o caminho pro céu e não sei o quê. Uma música bem assim, uma baladinha bem, bem, bem fraca mesmo.
Eu queria só comentar uma coisa dessa música. A mesma coisa que eu falei do We Are One, quando você começa a escutar ela, parece que você remete uma outra música famosa, que nem aquela do Hanson, né? É, essa música, quando começa a escutar ela, as pessoas já associam a Always do Bon Jovi. A introdução, ela lembra muito aquela coisa do Always do Bon Jovi. Mas aí o que vem depois é de chorar.
É de chorar, falou tudo.
Eu acho que essa de longe é a pior música do disco mesmo. Essa hora que começa assim, aquela introduçãozinha no piano, já brochei, já. Vixi, ainda bem que eu não tinha desistido de escutar, viu? Porque até mesmo a composição, a letra, é muito ruim mesmo.
E pra piorar ainda, né, o Peter não conseguia cantar do jeito que o Paul Stanley queria. E aí o Paul Stanley meio que canta junto com ele o refrão, ele meio que vai seguindo ali. Então assim, consegue ir piorando ao longo da música, consegue piorando a situação ainda.
Ah, sim.
Tranquilamente essa música poderia ter sido trocada pela aquela que elas lançaram com o filme, né? Que, como é que é o nome?
Nothing Can Keep Me From You.
Isso, acho que poderia Nothing Can Keep Me From You substituir essa música no álbum.
Aquela música ali também, acho que o Paul só cantou mesmo, porque o resto ali é Diane Warren.
Isso, aquela foi uma música encomendada, né, com vistas do filme, ali, então foi uma parte, assim, né.
Não é Kiss e muito menos Paul ali.
Ali é uma... Paul só interpreta a música. É, ali na Nothing Can Keep Me From You não tem ninguém do Kiss tocando, é só o Paul cantando e mais ninguém. Eu vou passar pra Dreaming, faixa 9.
Não, é só dizer uma coisa sobre a Finally Found My Way, eu acho que... Tem coisas interessantes, só que não é uma faixa natural, não é uma faixa sabe o que aconteceu ali nas composições. Uma faixa pensada, uma faixa planejada, porque tem que ter a balada do Peter Criss no disco pra relembrar Beth.
Parece ser tipo assim, né? O Peter falou, ou eu canto uma música só minha, então eu tô fora da banda, né? Parece tipo, ele fazendo nos anos 70, né?
Eu acho que não sei se foi uma decisão do Peter. Eu acho que o Paul mesmo queria ter uma balada também no disco pro Peter cantar, sabe? Eu achava que...
Ah, porque se for ver bem, tipo, o Gene tem a música dele, né? Enfim, aí o Paul tem várias. O Ace tem ainda o The Void, o Peter, né? Ele só ia fazer uma... Ia só soltar a voz só em One of the Best? É, fica meio assim também, né?
E as demos do Peter não foram consideradas boas, né? Nada do material que ele apresentou foi julgado interessante pra entrar no álbum. E o Peter, no próprio livro dele, cara, ele dá a entender que ele tava cagando e andando, cara. Porque ele fala, eu sabia que eles contrataram um baterista pra tocar no álbum e eu não tava nem aí. Se o álbum ficasse legal, se recebesse boas críticas... Todo mundo ia falar que era eu que toquei, eu ia falar que era eu que toquei, tudo bem. Se o álbum detonasse o álbum, a crítica, eu ia falar que não foi eu que toquei mesmo, que se foda. Então, ele assim, ele não tava nem aí, né, cara? Ele só queria cantar uma.
Todos no estúdio, no dia da gravação, achavam que, de fato, seria a sequência, a continuação de Beth como música. Peter teve esses problemas com a parte vocal, de fato, mas ele conseguiu fazer uma coisa... legal. Inclusive o Bruce Fairbairn, ele chorou no estúdio ouvindo o Peter cantando, porque segundo ele o Peter cantou de uma forma bem pessoal, parece que incorporou a letra de certa forma, e ele chorou no estúdio, o produtor. E o Bob Ezrin estava lá também, e o Matt Plotnikoff, que era o engenheiro de som, ele sentiu um clima até um pouco de tensão no estúdio, porque estavam os dois produtores. Ele acha que o Bruce Fairbairn estava um pouco inseguro em alguns momentos por ter a presença do Bob Ezrin ali, o cara que produziu grandes discos do Kiss, grandes músicas do Kiss.
E o cara que era o preferido, né, para produzir o Cycle Circles.
Isso.
É, mas você vê que ali em Far Far Away é de novo ali a banda tentando de alguma forma recriar o Destroyer, né, em algumas situações. Eles meio que ficam perdidos entre ou fazer um disco inteiro meio que conceitual, seguindo a linha do Cycle Circles, e entre tentar fazer alguma coisa que remetesse ao Kiss dos anos 70. Então eles ficaram numa linha muito tênue ali, acabaram nem indo muito para um lado, nem muito para o outro, e o negócio não engrenou direito, né? Mas aí vamos para Dreaming, faixa 9.
Dreaming... É uma música que foi composta pelo Paul com Bruce Kulick.
Sim.
E, enfim, eles estavam editando algumas demos e surgiu essa ideia de Dreaming. Eles dizem que foi uma música que aconteceu depressa, compuseram ali, mas teve aquela questão do processo em relação com aquela questão do Alice Cooper com a música I'm 18, que de fato o riff lembra muito. E sim, o Alice Cooper disse que a intenção dele não era processar a banda, e que foi mais uma decisão de advogados.
Sim.
Mas assim, então não sei se foi um descuido, ou se de fato uma coincidência muito grande, ou se talvez o Bruce de fato tenha composto a música, o riff com o Paul, e na hora não perceberam que era de outra música, sabe?
Eu gosto muito de Dream. Eu acho assim uma música, uma letra muito legal, uma coisa mais dark. Pra mim, assim, eles voltam um pouco na sequência do que tava vindo em Psycho Circles, em Within, até mesmo Into the Void. Então eles retomam, pra mim assim, é uma retomada à característica do que seria o tema do disco. E eu acho uma música muito legal. Às vezes lembra um pouco algumas coisas do Kernel, alguma coisa de Revenge. Pra mim é uma música que eu gosto muito. Assim, é uma cópia pra mim bem descarada de I'm 18, do Alice Cooper. Mas, assim, as letras não tem nada a ver. São completamente diferentes. A melodia é muito boa. O Paul pegou a melodia do Alice Cooper, fez uma letra muito boa por cima. Não tem como a letra ficar ruim. Até porque I'm 18 é uma música fantástica, né, cara? Ela tá em qualquer coletânea do Alice Cooper, você vai ter I'm 18. Então é uma música... É uma música bem conhecida do Alice Cooper. Nem pra roubar alguma música mais lá do B, né? Já pegaram logo uma coletânea mesmo do Alice Cooper. E aí, assim, o próprio Alice Cooper não falou que não processou ninguém. Quem processou foi a empresa que cuida dos direitos autorais do Alice Cooper. Ele processou a Mercury Records, o Paul Stanley e o Bruce Kulick. Processou os três. E depois eles fizeram um acordo lá a favor do Alice Cooper. Com certeza aí o Kiss desembolsou uma grana aí pro Alice Cooper pra cuidar a situação, né? Mas é uma música que eu gosto muito, muito. E é o Bruce Kulick tocando baixo e guitarra, né? Então o Bruce Kulick toca baixo e guitarra. E aí o Paul Stanley, guitarra base, o Tommy Terry também toca um pouco de guitarra nela. Então, assim, é uma música que eu acho muito, muito legal.
É, eu acho que Dreamin' é uma música, independente se teve plágio ou não teve, realmente não tem como dizer que o Paul Stanley nunca escutou I'm 18, né? É impossível dizer assim, foi uma coincidência. Não, não foi coincidência, não. É muito parecida, assim. Mas é uma outra música, né? O jeito que o Paul canta nela é espetacular, né? Ela parece que ela vai ser uma balada, mas não é balada, ela é rock, né? Eu acho uma excelente música, mas também não tem nada a ver com o Kiss dos anos 70. Esquece Kiss anos 70. É uma música, poderia dizer que estaria em um disco do Kiss dos anos 90, talvez, né?
Carnival, né? Talvez,
um Revenge,
algum, né?
Isso, Revenge, Carnival. E até o jeito que ele canta, ele tem umas partes que é muito alta. E exatamente assim, parece assim que hoje talvez ele não conseguiria cantar mais essa música. Uma coisa que entrega muito, assim, que no solo eu sinto uma pegada do Bruce Kulick no solo, né? E é um solo meio cafajeste, porque o solo, quem toca guitarra sente assim que ele tentou fazer um solo, parece que ele fez um solo assim, baseado no solo de God of Thunder, assim, mais ou menos, assim, eu achei. E ali entrega também, que não é o Ace Frehley solando, porque ele tem uma espécie de uns ligatos ali, umas coisas assim que o Ace Frehley nunca fez na vida também. Mas eu daria uma nota 9 pra essa música.
O solo, tipo, só complementando, não é ainda claro se é o Bruce Kulick. O Bruce Kulick tá tocando guitarra base e baixo, isso é certeza. Aí o solo tem uma controvérsia, pode ser o Bruce, pode ser o Tommy ou pode ser o Paul. Não tem isso ainda claro, nenhuma fonte que eu pesquisei.
Bom, eu gosto bastante da música, eu acho uma música muito boa. A composição do Paul, a voz do Paul, tudo ok. Eu acho que o disco teria que ter acabado aí, na minha opinião, assim, o disco teria que ter essas 9 músicas.
Ah, a próxima pra mim é uma das melhores do disco, cara.
Eu acho que a próxima já é muita música, tipo, muito de autoajuda.
Journey of a Thousand Years. Nossa, eu acho maravilhosa essa música. Uma pegada mais experimental do Gene com o Bruce Fairbairn. Vários instrumentos de cordas ali misturados. Piano acústico. E, cara, eu acho uma música bem legal, a letra bem legal, uma outra faceta do Gene. Eu acho fantástica essa música pra fechar o disco. Pra mim ficou perfeita. É uma das músicas que eu mais gosto do Gene. E não sei se vocês observaram, o solo dela é o solo de Psycho Circle, com outro arranjo. Sim. É pra mostrar o fechamento. Uhum. Disco, pra fazer mesmo uma coisa como se fosse um conceito, né, o todo do disco.
Essa música também gosto muito, tudo, Journey of a Thousand Years, né, apesar que não dá pra dizer que o lado comercial dessa música não exista. Se você, como eu havia comentado ali antes, a música do Smashing Pumpkins, que é Tonight, ela ganhou como Grammy Awards. Eu vejo muita semelhança entre o jeito de tocar a bateria e a questão das cordas também, da Tonight, do Smashing Pumpkins, influenciado em o Gene fazer esse tipo de música, né? Como ganhou o Grammy Awards, então eu acho que o Gene não é bobo não de ir por esse caminho também. Mas eu concordo com você, é uma música excelente e é uma música que tira o ar, né, de anos 70 do Kiss. É uma música que... Você parece que escuta ela imaginando talvez que seja Great Expectations, talvez, do Destroyer, uma coisa mais trabalhada, com cordas, e foge aquele feijão de arroz que é o Rock and Roll Over, Sonic Boom, etc.
Sim.
Ah, eu não gosto muito da música. Eu, assim, nessa altura, assim, da primeira vez que eu já estava escutando, já achei que estava ficando bem cansativo, né? Eu acho que é muito repetitiva, a letra também não achei muito legal. É uma música que, assim, que até se desse, até pularia.
O que você acha aí?
Uma música boa, uma música legal, mas assim, eu acho que pra terminar o disco, não sei se é uma das melhores. Eu fico em dúvida também sobre a seleção das músicas, sabe? Eu acho que talvez, considerando as demos já nesse caso, talvez I Wanna Rule the World, não sei se mais trabalhada teria ficado melhor. Body and Soul, mais trabalhada, teria ficado mais legal que outras músicas que entraram, sabe? Eu acho que essas demos, Rank Keeps Falling, mais ou menos. Rank Keeps Falling eu acho já uma música mediana, mas I Am Yours, Sweet and Dirty, a própria Carnival of Souls também, que tem dessa época.
Ah, só, foi legal você falar de Sweet and Dirty Love, que ela ia entrar no disco. E até aquela que a gente comentou do Ace, que não entrou com Sebastian Bach, que é You Make It Hard For Me. O Gene no Psycho Circus, ele não queria colocar nada que tivesse conotação sexual, nenhuma música que tivesse conotação sexual. Ele fala, não, eu já fiz muitas músicas falando sobre sexo, eu não quero mais fazer. E foi um dos motivos de Sweet and Dirty Love não ter entrado, e também o Make It Hard For Me do Ace também foi um dos motivos de não ter entrado.
Vamos pra falar agora daquela música In Your Face, que só saiu lá no Japão?
Vamos lá.
Meu, eu acho que essa sim, então, no caso, seria uma música que teria estar assim no disco. Eu acho que uma música composta ali pelo Gene, mas quem assume os vocais ali é o Ace. Poxa, é uma pegada bem, bem Kiss, assim. Eu acho que é uma música que poderia ter sido mais explorada, teria ter... Ela acho que ela fecharia, talvez, então, se fosse... Ela seria uma música perfeita pra fechar o lado B, assim, do vinil, sabe? Uma baita música, solo do Ace, os riff. Gosto bastante dessa música, cara. Eu fui descobrir ela muito tempo depois, assim, que eu ouvi o disco, né? E quando eu peguei o CD, não tinha. E aí eu fui ver que essa música entrou só no Japão, que era uma bonus tracks, assim, sabe? Aí eu fiquei maluco, gostei pra caramba e fiquei escutando muito essa música. Né?
Uma música que eu acho que se encaixaria muito bem em um álbum que nem o Ligger Up, que nem o Sonic Boom. Acho que ele poderia se encaixar muito bem essa música, se caso não aproveitasse nela como bônus, né? Entre ela e a Finally Find My Way, prefiro ela no álbum, com certeza, né? E que mais que posso dizer? A demo que eu escutei do Gene Simmons cantando ela, acho, parece que a do Ace ficou mais legal. E hoje em dia ela não é tão verdadeira, né? Ele fala que o Ace sempre vai estar no seu rosto, né? Hoje em dia o Tommy Tyre também está no seu rosto também, né?
Eu não gosto muito do vocal do Ace nessa música, não. Eu acho que é uma música do Gene, feita no estilo de vocal do Gene. Eu não, assim, eu acho legal a música, eu acho o solo do Ace legal, é o Ace tocando, então isso já é um algo a mais, mas eu não me convenceu muito, não. Eu acho até que a versão de In Your Face com o Gene cantando, que tá no The Vault, eu acho um pouco mais legal ainda. Então, acho que poderia, sei lá, poderia ter colocado, já que não colocaram It's My Life no disco, poderiam ter colocado ela como bônus e não colocado In Your Face, por exemplo. E não sei se vocês repararam o refrão de In Your Face, ó. I'm the man from outer space. Eu acho que pegou esse refrão pra depois criar Outer Space do Anomaly. Não sei se vocês perceberam isso. Assim como ele colocou Shake Sharpshooter em um dos versos de Whatever Girl Wants.
É verdade. E a capa? E a capa do disco em 3D, né? Assim, o pessoal comentava, né? Pô, Psycho Circus 3D, né? Aí vinha o videoclipe em 3D, vinha a capa em 3D, e tinha a turnê em 3D, né? Primeira turnê 3D do mundo, né?
Foi um investimento milionário, né? Mas assim que o Kiss investiu pra fazer essa turnê colar bem com tudo. Com tudo que tinha, né? Desse espetáculo em 3D, assim, o show, né? E igual você falou, você comprava o VHS e lançaram um single do clipe. O single do clipe já vinha com a fita em VHS, o óculos, tudo, você podia visualizar, uma coisa fantástica.
É, foi uma grande estratégia de marketing, né, da banda, apesar que muita gente até hoje não conseguiu ver direito o 3D, né, do videoclipe. Lançaram o videoclipe e tudo, lembro que comprei o VHS e tudo, vinha um CD bom, daí que vinha o CD, né, com o rosto de um dos quatro integrantes, e vinha o VHS. E o videoclipe, o que, que eu vou dizer do videoclipe, né? Assim como o Kiss fez um combo ali, aquele mix ali de fazer o gibi junto com as letras do álbum, o Kiss fez o videoclipe para lembrar um pouco a estratégia do jogo The Nightmare Child que iria ser lançado. Aquela coisa meio videogame de início ali, do circo se abrindo e coisa e tal. E aí os efeitos especiais pro 3D do óculos, todo aquele efeito chroma key que chama, né? Com um fundo verde e aí no computador tu faz as coisas e tudo. Mas é isso aí. O que eu tenho que dizer do videoclipe do Psycho Circus é que na época chamou a atenção de ter um óculos 3D, mas parece-me que tinha também outras bandas que estavam fazendo alguma coisa com 3D também com óculos depois ou antes do Kiss. E deu aquela sensação, acabou o videoclipe e poderia pelo menos ter 3 clipes do Kiss, né? Assim como o Crazy Nights, né? Que tem 3 clipes. Fiquei imaginando, né? Psycho Circus, vindo o clipe de We Are One, e o clipe talvez, sei lá, de Into the Void, né?
Eu acho bacana, eu acho bem bonita a capa do disco, principalmente essa parte da holografia, assim. Achei bem legal, assim, a turnê, você, o fã que ia assistir o show, ganhava o ingresso. Comprar o ingresso, né? Você ganhava o óculos. Achei bacana que você comentou, Rodrigo, sobre o jogo que lançado, né? Você vê que esse jogo Psycho Circus The Nightmare Child foi lançado para PC e para Dreamcast. O clipe, uma coisa interessante também que vale levar, o clipe foi de, vamos se basear assim, que foi de 98. E até hoje, assim, eu assisto em 2018, eu acho o clipe fantástico, assim, os efeitos. Claro que agora fica meio bobinho, mas eu acho que aquele clipe deve ter sido muito caro, achei que foi bem produzido, tem uns efeitos bacana.
Uma coisa interessante sobre o videoclipe, só pra terminar a parte do videoclipe, que eu lembro que eu tinha MTV brasileira e MTV latina. Eu lembro que quando assisti o clipe do Psycho Circus na MTV latina, ela era censurada. A parte que tinha aparecendo na metade da música, naquela parte mais parada, que tem um cara com chifrinho, vestido de vermelho, assim, como se fossem os demônios dentro da pessoa, as coisas ruins, eles censuraram, botaram o rosto do Gene Simmons, assim, a maquiagem, assim, censurando. Assim como no final do videoclipe, assim, quando vai caindo lá para um buraco negro, sei lá o que é, assim, eles censuraram, assim, com o rosto, com a maquiagem do Gene Simmons, assim. Um detalhe interessante, que ela foi censurada, isso.
Acho o clipe fraco. Não é à toa que quem produz o clipe é o Doc McGee, que não entende nada, né? O cara é o empresário do Kiss. O Kiss, ele tentou, na época do lançamento do clipe de Psycho Circus, ele tentou fazer um premiere na MTV, né? Pra fazer uma exclusiva, pra colocar a estreia do clipe no horário nobre. A MTV se recusou. Falou que não era mais o perfil da emissora, a característica dos telespectadores deles era outro estilo de música, o rock já não era mais o estilo ali procurado, e eu acho que por isso também o Kiss acabou não fazendo mais clipes de Psycho Circus. E pra falar sobre o vídeo que vocês falaram, a VHS com o vídeo, ela vendeu em janeiro de 99, ela já estava em platina já. Ou seja, a VHS do vídeo vendeu mais que o CD. Não que vendeu mais, porque a quantidade para você ganhar platina no VHS era menor, mas em termos de comparação, ela teve mais sucesso do que o CD, né? Mas o CD ganhou disco de ouro, o Psycho Circus ganhou disco de ouro no Canadá, nos Estados Unidos e na Suécia. E as críticas foram muito boas, a Rolling Stones deu 3 estrelas, que é normalmente uma revista que detona o Kiss. Tem críticas também no Entertainment Week e tudo mais, que tiveram boas críticas do disco. O grande problema que eu acho, assim, tanto com o disco e principalmente com a turnê, é que o Kiss ele tentou pegar o patamar da Reunion e estipular uma meta a partir do que foi a Reunion. E ele não conseguiu alcançar, porque a Reunion foi muito sucesso. E o Cycle Circus não conseguiu, embora tenha sido uma turnê de sucesso, mas não conseguiu. E eu acho que o disco, eles imaginariam que conseguiram chegar à platina dupla, também não conseguiu. Até porque, naquela altura lá de 98, 99, você pegar os top mais da Billboard, o que tocava na época não tinha nada de rock. Naquela altura, o rock já tava fora do mainstream, né?
Também em 98 eles tentaram lançar o disco de versão dupla, né? E lançaram com 5 músicas ao vivo, que são bem legais as gravações. As gravações são mixadas, assim, de uma forma bem bacana. E a capa não, saiu não 3D, né? Saiu capa acrílico duplo e sem o 3D, né?
Isso mesmo, que era só cortina, né?
Esse EP foi basicamente para alavancar algumas vendas a mais do Cycle Circus na Europa, né? Que eles iam fazer turnê lá. Então foi uma forma deles lançarem o EP para dar uma alavancada para ver se vendia mais o disco. Então foi basicamente essa a ideia.
Saiu umas edições brasileiras também do Cycle Circus com esse EPzinho e com a. Só que a capa era diferenciada, né? Já era só a cortina.
Mas assim, ó. Na época não é uma questão que o Kiss resolveu fazer isso. Na época as gravadoras estavam fazendo isso.
Sim, quando eu falo Kiss é a gravadora.
O John Bon Jovi lançou Destination Anywhere também da mesma forma, também versão dupla depois nessa mesma época, né?
Ah, tá. Bacana.
E também só a última coisa, que foi lançado em vinil somente nesses relançamentos em vinil, Cycle Circus. Pela primeira vez foi lançado 2014, se não me engano.
Isso.
E acho que deu até pra ver um pouco melhor a capa, todo o efeito holográfico da capa.
Os fãs tinham a versão do Picture Disc nas próprias coleções, né?
Sim.
Pra dizer que tem um disco do Cycle Circus.
Lembrando que o Picture é bootleg, né? Muita gente acha que é original, mas é um bootleg. Não existe o Picture, nenhum Picture do Cycle Circus.
Mesmo, eu sei que tem duas versões, né, do Cycle Circus.
Sim, né? Nenhuma das duas é original. Elas são todas piratas.
Então é isso, pessoal. Foi um ótimo episódio para falar sobre esse disco do Kiss, o Cycle Circus. E eu gostaria de agradecer a participação de todos e também a você que está nos ouvindo. E até o próximo episódio. Um abraço.
Um abraço.
Valeu, obrigado.
Welcome to the show.